da Organização Mundial de Saúde está no Brasil e fala em parcerias para o combate ao Zika vírus.
Ela se encontrou com a presidenta Dilma Rousseff e ministros para conhecer plano de governo contra o Aedes aegypti e pesquisas realizadas no país.
Diminuir custos e baratear frete. O governo incentiva investimentos em portos e quer facilitar a saída de produtos pelo norte do país.
Terça-feira, 23 de fevereiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Você ouviu aqui na Voz do Brasil na semana passada que pela primeira vez os portos do Brasil superaram a marca de 1 bilhão de toneladas em movimentação de cargas.
O resultado alcançado em 2015 deve aumentar nos próximos anos. Isso porque fazer com que os produtos cheguem até os portos é uma das prioridades do governo federal.
Para isso, leilões e concessões devem ser feitas em portos, rodovias e ferrovias. Tudo para facilitar, reduzir tempo e tornar mais barato os gastos com o transporte da produção.
Os investimentos em portos, por exemplo, estão aumentando em várias regiões do país.
Para garantir que os portos brasileiros atendam à crescente movimentação de cargas, o governo federal prevê investimentos de 51 bilhões de reais no setor, a maior parte da iniciativa privada. Entre as ações estão os leilões de arrendamento de áreas portuárias. A meta é conceder ao todo 93 espaços à iniciativa privada, que em contrapartida realiza investimentos no local e paga pelo uso da área. O próximo leilão vai ser no dia 31 de março. 6 áreas no estado do Pará vão ser concedidas. A previsão de investimentos chega a 1 bilhão e 700 milhões de reais. O ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, Helder Barbalho, explica o que vai ser feito.
A intenção, mostrarmos e apresentarmos a oportunidade destes novos portos a serem surgidos na região norte, mostrarmos a demanda crescente por operação pelo norte do Brasil e, inclusive, mostrando para o mercado, mostrando para o Brasil o quanto o governo está preocupado em trabalhar o setor portuário, mas que esta estratégia esteja integrada com a chegada dos produtos aos portos.
De acordo com o ministro, faz parte dessa estratégia o desenvolvimento da infraestrutura de rodovias e ferrovias. São ações como a concessão de um trecho da BR-163 no Pará. Dessa forma, os grãos transportados de Mato Grosso por rodovia podem chegar até o porto de Santarém. Outra iniciativa é a concessão da ferrovia que liga Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, a Miritituba, no Pará. O leilão deve acontecer este ano e a previsão de investimentos é de cerca de 10 bilhões de reais. Segundo o ministro Helder Barbalho, essas áreas vão ajudar a consolidar uma rota de escoamento da produção de estados do Centro-Oeste e Norte pelo chamado Arco Norte do país.
O que nós estamos ofertando é que existe um novo caminho que ganhe um protagonismo a partir da diminuição do tempo de viagem, da diminuição do frete, do barateamento do produto. E nós estamos falando, através do Arco Norte, de um ponto mais próximo, tanto da América, quanto da Europa, quanto da Ásia. E desta feita, nós temos convicção de que investir no Arco Norte, investir no estado do Pará, é um investimento estratégico de médio e longo prazo, que garantirão com que o Brasil possa crescer e se desenvolver.
E para apresentar as ações do governo federal no setor de portos e as oportunidades de investimentos para a iniciativa privada, a Secretaria de Portos da Presidência da República realiza uma série de seminários junto a empresários, investidores e representantes do setor produtivo. O primeiro encontro é nesta quarta-feira em São Paulo. No começo de março, também vão ser feitos encontros em Belém, no Pará, e Cuiabá, no Mato Grosso. Reportagem João Pedro Neto.
E a TVNBR transmite ao vivo amanhã, a partir das 9 horas, o seminário em São Paulo.
Participam do evento o vice-presidente Michel Temer, o ministro da Secretaria de Portos, Helder Barbalho, o ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, além de outras autoridades.
E uma das obras para levar a produção de grãos e de minério de ferro das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país para os portos lá no Pará vai ser feita no Rio Tocantins.
Ela vai retirar pedras de um trecho do rio conhecido como Pedral do Lourenço. Com isso, o rio pode ser usado para navegação o ano inteiro.
A obra chamada de derrocamento vai abrir um canal de 140 metros de largura em um trecho do rio Tocantins chamado de Pedral do Lourenço. A obra vai remover pedras que impedem a navegação entre setembro e novembro, quando o rio fica mais raso. De acordo com o diretor do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Walter Casimiro Silveira, a obra vai trazer vantagens para o comércio na região.
Hoje nós temos uma matriz de transporte baseada predominantemente no modal rodoviário. O modal hidroviário, ele é um modal de transporte mais barato, que leva uma quantidade bem maior de cargas, e isso faz com que o nosso produto tenha maior competitividade, com custo de frete mais baixo, e gera maior competitividade do nosso produto no mercado internacional.
Com o derrocamento, vai ser possível navegar o ano todo num trecho de 500 quilômetros do rio Tocantins, entre as cidades paraenses de Marabá e Vila do Conde. A obra vai facilitar o escoamento da produção agrícola, pecuária e mineral do Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás e Mato Grosso, que tem como destino o Porto de Vila do Conde. Na semana passada, uma das fases para que a obra seja realizada foi concluída. Nela, as empresas apresentaram propostas para executar a obra pelo menor preço. Segundo o diretor do DENIT, Walter Casimiro Silveira, a proposta vencedora vai trazer economia para os cofres públicos.
O preço de referência para essa licitação era de 560 milhões. A proposta de preço que está em primeiro lugar gerou uma economia de 40 milhões de reais, com um desconto de 7,15%. Está na fase de avaliação dessa proposta para poder ver se o licitante atende todas as condições do edital.
Caso aprovada, a expectativa do DENIT é que o contrato para executar a obra seja assinado no final de março. A empresa tem 5 anos para entregar o projeto. Reportagem, Rafael Gasparotto.
Voz do Brasil!
Desde o fim do ano passado, a estrutura do governo federal já funciona de forma mais enxuta. Ministérios foram extintos, cargos em comissão cortados e órgãos que funcionavam separados foram unidos.
Além de economizar recursos, a ideia é também desburocratizar processos e melhorar o controle nos gastos.
E a reforma administrativa continua em andamento. O repórter Paulo La Salva explica pra gente como está saindo do papel e de que forma o governo também busca aumentar as receitas para o orçamento e ajustar as contas.
Em outubro do ano passado, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a reforma administrativa para melhorar a gestão pública. A proposta foi enviada ao Congresso Nacional na forma de uma medida provisória que permite ao governo tocar a reforma ao mesmo tempo em que a MP é analisada. A meta é eliminar até 3 mil cargos comissionados e 30 secretarias nacionais. Desde novembro do ano passado, foram publicados 10 decretos. Ao todo, já foram extintas 8 secretarias e 562 cargos comissionados. O ministro do Planejamento, Valdir Simão, falou sobre o andamento da reforma no último dia 19 de fevereiro, durante a divulgação do contingenciamento de recursos do orçamento deste ano.
Essa é uma negociação que está sendo feita com cada um dos ministérios. A nossa expectativa é fazer o mais rapidamente possível. Até a semana que vem, teremos conversa com todos eles e tentaremos fechar a proposta. A partir daí, há um processo ainda de encaminhamento, publicação de decreto. A minha expectativa é que nas próximas semanas seja possível concluir e atingir a meta dos 3 mil cargos.
A medida provisória da reforma administrativa, que também reduziu de 39 para 31 o número de ministérios, ainda precisa ser aprovada no Senado. No mês que vem, a Caixa Econômica Federal deve publicar um edital com as regras para a venda de 239 imóveis da União em 6 estados e no Distrito Federal. A expectativa é que a arrecadação chegue a R$1,5 bilhão. Reportagem Paulo La Salvia.
A presidenta Dilma Rousseff também anunciou, dentro da reforma administrativa, a redução do seu próprio salário, do vice-presidente e dos ministros.
A medida ainda precisa ser aprovada pelos parlamentares e quem tem as novidades sobre esse assunto direto do Congresso é o repórter Paulo La Salvia. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Ellen. O secretário de governo, Ricardo Verzuini, esteve aqui na Câmara hoje em reunião com os líderes da base para pedir urgência na tramitação do projeto que trata do assunto. Depois do encontro, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, explicou que a meta é votar a redução dos salários da presidenta, do vice-presidente e de ministros nesta quinta-feira. A proposta reduz em 10% esses salários. E uma outra iniciativa do governo para reduzir os gastos públicos deve começar a ser discutida entre hoje e amanhã aqui na Câmara. É o projeto que regulamenta o teto salarial para o funcionalismo. O objetivo é fazer com que o limite de ganhos que já existe na Constituição seja de fato respeitado em nível federal, estadual e municipal. O maior salário do funcionalismo público não pode ultrapassar o que recebe os ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje é de pouco mais de R$ 6 mil por mês. O projeto propõe definir quais verbas indenizatórias, como auxílio e diárias, entram no cálculo. Também deve entrar na pauta do Congresso, essa semana, um projeto de lei enviado pelo governo que trata do terrorismo. A ideia é criar uma legislação sobre o assunto, o que não está previsto no Código Penal brasileiro. Helen?
Obrigada, então, Paulo Lasalvia, pelas informações aí do Congresso Nacional.
7:11.
A diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, está no Brasil para conhecer o Programa Brasileiro de Combate ao Mosquito Aedes aegypti e o Zika vírus.
Margaret Chan deve ficar 2 dias no país. A diretora da OMS esteve agora há pouco com a presidenta Dilma Rousseff e também participou de reunião com ministros. Vamos saber mais detalhes ao vivo com a repórter Thaisa Dias. Boa noite, Thaisa.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, Margaret Chan, esteve hoje à tarde com a presidenta Dilma Rousseff. Elas ficaram reunidas por quase 2 horas. Logo depois, aqui no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, ela se reuniu e continua reunida com ministros das áreas envolvidas no enfrentamento ao vírus Zika. A diretora da OMS disse à imprensa que está satisfeita com todo o trabalho realizado pelo governo brasileiro no combate ao Aedes aegypti e às doenças transmitidas por ele. Ela também afirmou que o Brasil tem repassado à OMS todas as informações sobre essa questão e que isso é importante para o trabalho internacional conjunto no combate ao vírus Zika. A diretora da OMS também destacou que o país está investindo em pesquisas e, em parceria com organizações internacionais de saúde, trabalha na descoberta de novas formas de diagnóstico, tratamento e controle do mosquito transmissor. Margaret Chan afirmou que o Brasil está fazendo tudo o que é possível no enfrentamento às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e que vai vencer a guerra contra o mosquito.
I can tell you, based on what I have seen today and what I have heard, the mosquito is difficult. But it cannot beat Brazil.
Quem também conversou com a imprensa foi o ministro da Saúde, Marcelo Castro. Ele reafirmou a transparência do Brasil no compartilhamento de informações sobre o vírus Zika e disse que o país está firmando novas parcerias no enfrentamento às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.
É isso que nós estamos fazendo, abrindo todos os nossos dados. Desde o primeiro instante, o Brasil tem sido o mais transparente possível. Estamos estabelecendo parcerias e é um dos motivos pelos quais a doutora Margaret Chan está aqui. Nós queremos que ela também nos ajude a estabelecer novas parcerias.
Amanhã, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, e o ministro da Saúde, Marcelo Castro, estarão em Recife para visitar o Instituto Materno Infantil de Pernambuco, que atende bebês nascidos com microcefalia, que, segundo o Ministério da Saúde, está associada ao vírus Zika durante a gestação. Ao vivo, Thaisa Dias.
E o Ministério da Saúde investiga 4.107 casos suspeitos de microcefalia no país.
De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje, foram confirmados 583 casos de microcefalia relacionados ao Zika vírus. Outras 950 notificações foram descartadas para a doença.
Pernambuco é o estado com a maior incidência, com quase 1.200 notificações e 209 casos confirmados de microcefalia.
Os únicos estados sem qualquer registro de microcefalia são Amapá e Amazonas.
Argentina é hoje o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Carros, trigo e malte são alguns dos produtos que nós compramos do país vizinho.
Já as exportações brasileiras para os argentinos estão concentradas nos automóveis produzidos aqui.
E para estreitar essa relação, o Brasil recebeu hoje a visita oficial de Gabriela Michetti, vice-presidenta da Argentina.
Ela se encontrou agora há pouco com a presidenta Dilma no Palácio do Planalto. A repórter Luana Karen acompanhou e traz as informações ao vivo. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciane e Ellen. Boa noite a todos que ouvem a Voz do Brasil. A vice-presidente da Argentina, Gabriela Michetti, descreveu o encontro com a presidenta Dilma como marcado pela cordialidade e pelo afeto. Elas trataram de temas como economia, comércio, energia e política. Gabriela Michetti defendeu maior união entre Brasil e Argentina e afirmou que uma maior integração entre os países é instrumento para melhorar a vida dos cidadãos. Diz também que é preciso que os países saiam ao mundo juntos para criar mais oportunidades para que o povo saia da situação de pobreza. Michetti ainda falou sobre a criação de uma comissão parlamentar conjunta, envolvendo deputados e senadores dos dois países, para tratar de temas da relação bilateral. No encontro, a presidenta Dilma presenteou a vice-presidente da Argentina com mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Mais cedo, Gabriela Michetti foi recebida pelo vice-presidente Michel Temer. O repórter Ney Pereira acompanhou.
O encontro entre os vice-presidentes dos dois países foi no Ministério das Relações Exteriores, aqui em Brasília. Entre os temas discutidos está a renegociação do acordo automotivo entre os dois países, que vence em junho. Michel Temer destaca a importância do acordo.
Nós reiteramos a importância, né, de estabelecermos um cronograma de negociações bilaterais sobre essa matéria. É claro que a meta é alcançar progressivamente, em condições equilibradas, o livre comércio bilateral nesse setor.
O acordo entre Mercosul e União Europeia também fez parte da conversa, como explica o vice-presidente Michel Temer.
Muito brevemente é possível que nós consigamos consolidar este acordo Mercosul e União Europeia.
Temer e Michetti também falaram sobre a segurança na fronteira dos dois países, que tem mais de 1.200 quilômetros. A vice-presidenta da Argentina sugeriu a criação de um tribunal penal latino-americano para tratar do assunto. Gabriela Michetti também disse que aposta na integração entre os países para vencer problemas comuns, como a pobreza e o crime organizado.
La lucha contra el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, la lucha contra la pobreza a través del establecimiento de mejores relaciones comerciales.
O comércio entre Brasil e Argentina passou de pouco mais de 9 bilhões de dólares em 2003 para 23 bilhões de dólares em 2015, um aumento de 150%. No mesmo período, as exportações brasileiras para os argentinos subiram de 4 bilhões e meio de dólares para quase 13 bilhões de dólares. Entre os destaques no comércio, o Brasil compra automóveis, trigo e malte da Argentina e vende automóveis para lá. Reportagem Ney Pereira.
7:18.
O Supremo Tribunal Federal concedeu liminar à Controladoria Geral da União, que garante ao governo fechar acordos de leniência com a participação do Tribunal de Contas da União após a conclusão do processo.
Esses acordos são uma espécie de delação premiada, só que para pessoas jurídicas, ou seja, uma empresa que praticou crime contra a administração pública colabora com a justiça em troca de benefícios.
O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Carlos Higino, conversou com a Voz do Brasil e explicou o que significa a decisão do Supremo.
Os acordos de leniência já vinham sendo conduzidos no âmbito da CGU e continuarão sendo conduzidos da mesma forma. A única mudança é que a lei prevê que eles devam ser encaminhados para análise do TCU ao final, após celebrados. E o TCU tinha um entendimento de que deveria fazer esse acompanhamento no curso dos acordos, né? Então, a decisão do STF simplesmente reafirmou o que está previsto na legislação dos acordos.
O ministro disse ainda que a medida tem o objetivo de assegurar que casos de corrupção envolvendo empresas com contratos com a União sejam investigados, mas obras e projetos não fiquem paralisados.
Ninguém é favorável à corrupção, nem ninguém vai dar perdão nenhum à empresa. Agora, se existe um ato errado que foi feito, a lógica nova que está introduzida pela lei e pelo acordo é: a empresa assume responsabilidade por ter feito aquilo e ela se propõe a mudar daqui para frente, ou seja, colocar alguns controles dentro de sua própria empresa para evitar que haja novamente pagamento de propina, e paga um valor que foi desviado e, além disso, eventualmente uma multa. A ideia não é destruir a empresa. Os empregos gerados pela empresa, as pessoas que trabalham na empresa, elas não têm nada a ver com um diretor ou com alguma pessoa daquela empresa que pagou a propina. Então, o acordo, ele tem essa grande virtude de dizer o seguinte: a empresa errou, vai ser punida, mas vai continuar, vai poder virar a página e continuar na sua atividade.
Ter um espaço para praticar um esporte, aprender novas modalidades no horário contrário à aula.
É o programa Segundo Tempo, que atende hoje 210 mil crianças e jovens em todo o Brasil.
O programa garante a compra de equipamentos e a contratação de profissionais. As inscrições para novos projetos no programa já estão abertas.
Falta uma semana para as aulas voltarem nas escolas municipais de Itaboraí, cidade que fica no estado do Rio de Janeiro. Mesmo assim, ficar à toa não está nos planos das crianças que participam do programa Segundo Tempo do governo federal. De 2 a 3 vezes por semana, elas se reúnem para praticar esporte com a orientação de profissionais. O aprendizado vai além de passes, dribles e chutes, conta Patrick Maganha, de 12 anos, que já está no programa há 3 anos.
Ensina a gente a não ficar discutindo fora da rua, respeitar os mais velhos.
São trabalhadas modalidades como handebol, vôlei, basquete e até badminton. Quem acompanha a evolução dos pequenos sabe que a prática esportiva muda de vez a rotina em casa. É o caso da dona de casa Patrícia de Freitas, mãe do Luciano, que frequenta o Segundo Tempo há 3 anos.
Ele vem mais com facilidade, ele demorava até para acordar, ficou mais fácil.
O programa Segundo Tempo é desenvolvido em parceria com entidades públicas federais, estaduais e municipais que inscrevem projetos ao Ministério do Esporte. Os recursos do governo federal são utilizados para comprar bolas, redes, raquetes e pagar um profissional de educação física e um monitor. Somente em Itaboraí são 59 projetos em andamento, explica o coordenador-geral do programa na Prefeitura de Itaboraí, André Costa.
Você realmente acaba com a evasão escolar, você tem nitidamente o índice de criminalidade cai, é normal isso.
O programa Segundo Tempo está com inscrições abertas para receber novos projetos até o dia 11 de março. No projeto, deve ser descrita a comunidade a ser beneficiada e o espaço físico disponível, que pode ser a quadra de uma escola, praça ou clube parceiro. Saiba mais em www.esporte.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro, vamos ver muitos atletas que fazem parte do programa de alto rendimento do Exército, Marinha e Aeronáutica.
E neste momento, o Exército abre edital para receber novos desportistas. A previsão é de 21 vagas para atletismo, boxe, judô, natação, orientação, pentatlo militar e vôlei.
O programa é uma parceria dos Ministérios da Defesa e do Esporte e tem o objetivo de fortalecer a equipe militar brasileira em eventos esportivos de alto nível.
Todos recebem benefícios da carreira militar, como salário, plano de saúde, férias e assistência médica, incluindo nutricionista e fisioterapeuta, e terem acesso a todas as instalações esportivas militares para treinamento.
Atualmente, quase 700 militares fazem parte do programa Atletas de Alto Rendimento. Para participar da seleção, o atleta deve se inscrever a partir de 1º de março. Mais informações em defesa.gov.br.
Mais de 2.600 prefeituras receberam hoje um repasse de R$ 203 milhões de reais para investimento em creches.
Os recursos liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome podem ser usados em despesas de manutenção e desenvolvimento da educação infantil para garantir o cuidado integral e a segurança alimentar e nutricional das crianças.
Em Fortaleza, o Centro de Educação Infantil Maria de Carvalho Martins usa os recursos para comprar produtos de higiene, fraldas descartáveis, colchonetes, lençóis, toalhas e brinquedos pedagógicos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Diretora da Organização Mundial de Saúde está no Brasil e fala em parcerias para o combate ao Zika vírus.
Ela se encontrou com a presidenta Dilma Rousseff e ministros para conhecer plano de governo contra o Aedes aegypti e pesquisas realizadas no país.
Diminuir custos e baratear o frete. O governo incentiva investimentos em portos e quer facilitar a saída de produtos pelo norte do país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
São EBC Serviços.
Quer saber mais informações sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.